no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 29 de abril de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe primeiro lote de vacinas da Pfizer.
Imunizante já tem registro definitivo da Anvisa. Pablo Mundim.
A previsão é que o avião com 1 milhão de doses desembarque aqui no aeroporto de Campinas às 7:30 da noite. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil...
Bilhões de reais de investimentos.
E geração de milhares de empregos.
Governo leiloa trechos da rodovia Belém-Brasília. Luana Karen.
A rodovia receberá 14 bilhões de reais em investimentos, como duplicações, melhorias na segurança viária e contratação de serviços ao usuário.
Mais de 8 bilhões e 600 milhões de reais circulando na economia.
Números da nova fase do auxílio emergencial, que teve mais uma etapa de pagamentos.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O primeiro lote de vacinas da Pfizer chega hoje ao Brasil.
O avião com 1 milhão de doses deve pousar daqui a pouco no aeroporto de Viracopos, em Campinas.
O repórter Pablo Mundim acompanha a chegada das vacinas e traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Pablo.
Olá, Nazi, Gabriela, boa noite a todos. O lote com 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer BioNTech contra a Covid-19 chega daqui a pouco, às 7:30 da noite, aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O avião, que vem da Bélgica, onde fica a fábrica da farmacêutica, traz o primeiro lote do contrato com o governo federal, que prevê 100 milhões de doses no total, que devem chegar até o final do terceiro trimestre deste ano. Uma comitiva de ministros, como o da Saúde, Marcelo Queiroga, da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, recebe esse carregamento aqui no aeroporto.
E, Pablo, a vacina da Pfizer já tem o registro definitivo da Anvisa. Explica pra gente o que, que isso significa e também um pouco sobre a logística para armazenar essa vacina.
O imunizante da Pfizer foi o primeiro a conseguir o registro sanitário definitivo pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em fevereiro. E, Gabriela, essa aprovação definitiva é diferente do uso emergencial em vários aspectos. Com o definitivo, a vacina poderá ser aplicada em todos os brasileiros maiores de 16 anos, não apenas nos grupos prioritários, além de poder ser comercializada. E diferente de outros tipos de imunizantes, a vacina da Pfizer precisa de cuidados mais complexos, como o armazenamento em caixas com temperaturas muito baixas, entre 25 e 15 graus Celsius negativo. Por isso, o Ministério da Saúde já informou que vai distribuir a dose para todo o país até sábado. Até lá, as vacinas vão ser armazenadas no centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve por lá mais cedo e o repórter Dilma Soude acompanhou. Vamos ouvir na reportagem.
O centro de distribuição fica próximo ao aeroporto de Guarulhos. São galpões e também câmaras frias usadas para guardar insumos a temperaturas muito baixas, que podem chegar a 85 graus negativos, ideal para o armazenamento da vacina da Pfizer. Na visita, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a atuação do SUS para o combate à pandemia.
Uma emergência de saúde pública internacional que tem desafiado todos os sistemas de saúde do mundo, inclusive aqueles mais sólidos, como o sistema de saúde inglês, como o sistema de saúde americano. E o nosso sistema único de saúde tem sido, sim, um alento para a população brasileira, porque tem assegurado assistência à saúde em todos os estados dessa grande nação.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, também visitou o local para conhecer a logística de distribuição das vacinas. Ele destacou a importância da vacinação para a saúde e também para a economia.
O brasileiro quer vacina e quer emprego. E eu acho que com isso nós estamos estamos cumprindo isso aqui ao dar a vacina e permitir então que a economia retome o seu ritmo.
As vacinas da Pfizer que chegam ao Brasil ficarão armazenadas em Guarulhos até serem distribuídas. Depois que chegarem aos locais de aplicação, elas podem ficar guardadas em temperaturas de 2 a 8 graus positivos por até 5 dias. Reportagem de Massoldi.
E Pablo, como vai ser a distribuição dessas primeiras vacinas da Pfizer?
Nave, a orientação é que nessa primeira remessa os imunizantes sejam apenas para uso nas capitais do país. Devido à refrigeração especial, a distribuição será feita em duas etapas. Primeiro serão enviadas as vacinas para a primeira dose e uma semana depois as doses para a segunda aplicação. O intervalo entre as doses da Pfizer é de 21 dias. Além disso, o Ministério da Saúde já está adquirindo mais de 180 freezers de ultra baixa temperatura para enviar aos estados e facilitar a armazenagem das vacinas. Segundo a fabricante, a vacina da Pfizer deve ser aplicada em pessoas a partir de 16 anos de idade em duas doses. Mas, Gabriela.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo.
A Anvisa voltou a explicar hoje os motivos que fizeram a agência negar o pedido para uso da vacina Sputnik V no Brasil.
De acordo com o presidente da agência, a instituição foi criticada depois de anunciar a recusa para o pedido.
Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária detalhou questões que levantaram dúvidas dos técnicos sobre a segurança do imunizante desenvolvido por um laboratório russo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária apresentou nesta quinta-feira os dados que serviram de base para a decisão de barrar a importação da vacina Sputnik V. A principal questão se refere à presença do chamado adenovírus, que é um vírus usado como componente do imunizante. Segundo a Anvisa, esses vírus não deveriam ter a capacidade de se multiplicar. E essa condição não foi atendida, de acordo com os documentos apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina, como explicou o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes.
O que norteia a análise técnica é que as vacinas precisam ser seguras. Uma vacina tem que proteger, uma vacina não pode causar nenhum dano. E essa avaliação é feita com base em critérios técnicos que mostram que não há presença, por exemplo, de um adenovírus replicante numa vacina que diz que é de adenovírus não replicante.
Na última segunda-feira, a Anvisa decidiu por unanimidade negar o pedido para importação extraordinária da Sputnik V. A solicitação havia sido feita por 10 estados. Além da presença dos adenovírus replicantes, a agência apontou a falta de estudos sobre os efeitos da vacina nas células reprodutivas humanas. Segundo o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, a Anvisa pode avaliar a continuação dos estudos sobre a vacina.
O desenvolvimento de uma vacina é complexo. É de absoluta normalidade as necessidades de ajustes. Portanto, a Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre receptiva para avaliar novos estudos e informações que podem ser enviadas por desenvolvedor de vacina no processo de autorização de uso emergencial ou em pedidos de importação.
A Anvisa informou ainda que enviou os resultados da avaliação sobre o imunizante para a Organização Mundial da Saúde, OMS, e para outras entidades regulatórias internacionais. A vacina Sputnik V foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Reportagem Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde já distribuiu quase 58 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, 41.494.722 vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose 28.545.448 pessoas.
E receberam a segunda dose quase 13 milhões de brasileiros.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus, tudo junto, .saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
401.186 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.152.118 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 14.590.678.
E o trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas no apoio às ações de combate à Covid-19 foi tema de uma audiência no Senado.
O ministro da Defesa e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica também falaram sobre a atuação de rotina das três forças.
8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área, quase 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 países e cerca de 7.500 quilômetros de litoral. Nessa extensão continental estão riquezas naturais, como 12 bilhões de barris de petróleo. Para proteger tudo isso, 370 mil militares integram as Forças Armadas do país. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, destacou a importância da Marinha, Exército e Aeronáutica.
As Forças Armadas, elas fazem parte da formação da nacionalidade. As Forças Armadas, elas atuam em todo o território nacional e fora das fronteiras do país também, na projeção, auxiliando as nossas relações internacionais.
O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, destacou que a força é responsável por pesquisa científica sobre clima e biodiversidade e atua na defesa de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de espaço marítimo. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse que desde o ano passado, a força tem oferecido apoio em ações no combate à Covid-19, como logística e transporte de profissionais de saúde, medicamentos, oxigênio e alimentos. O Exército também trabalha na descontaminação de áreas, na vacinação e cuidado com os indígenas. O comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, destacou o programa Gripen Brasileiro. O caça supersônico, além de fortalecer a capacidade de operação da Força Aérea, também ajuda no desenvolvimento tecnológico do país. O ministro da Defesa afirmou que os projetos desenvolvidos pelas três forças têm também reflexos positivos para a economia do país.
A base industrial de defesa hoje, ela conta com 1.130 empresas específicas para defesa, 5.600 empresas que fabricam algum item de defesa, 285 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos. Cada real investido em defesa no Brasil reflete um valor de 9,8 no PIB.
Marinha, Exército e Aeronáutica também trabalham em diversos projetos sociais. O programa Forças no Esporte, o Profesp, já ofereceu atividades esportivas, educacionais e de lazer a mais de 29 mil crianças e adolescentes. E o projeto Rondon, em 50 anos, levou mais de 22 mil estudantes universitários a quase 1.200 municípios isolados, com maiores índices de pobreza e exclusão social. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais rodovias vão receber bilhões de reais em investimentos.
O governo realizou hoje o leilão de trechos da Belém-Brasília, localizados entre Goiás e Tocantins.
Além de melhorar a segurança e as condições das estradas, a concessão deve gerar mais de 100 mil empregos.
Principal ligação do Meio Norte com o centro-sul do país, os 850 quilômetros leiloados das BRs 153, 414 e 080 fazem parte da rodovia conhecida como Belém-Brasília. O trecho concedido vai de Aliança do Tocantins, em Tocantins, até Anápolis, em Goiás. Ao todo, a rodovia receberá 14 bilhões de reais em investimentos, como duplicações, melhorias na segurança viária e contratação de serviços ao usuário. A expectativa é de que sejam gerados 120 mil postos de trabalho durante os 35 anos de concessão. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou a importância dos investimentos que serão feitos na rodovia e o papel do setor para o crescimento do país.
Os investimentos que vão ser feitos serão muito importantes, são investimentos em duplicação, em segurança, em tecnologia, numa rodovia que é super importante para o agronegócio. E atrás do agronegócio vem a agroindústria. Então é uma região que tem tudo para crescer muito. E a nossa missão é prover infraestrutura para que isso aconteça. A infraestrutura vai dar a sua parcela de contribuição para o crescimento do Brasil. Vai ser uma alavanca importante para o crescimento.
Esse leilão foi o primeiro realizado no chamado modelo híbrido, onde vence a menor tarifa de pedágio, aliado ao maior valor de outorga. O consórcio vencedor ofereceu deságio de 16,25% no valor da tarifa de pedágio e R$1,280 bilhões de valor de outorga, sendo que R$320 milhões vão diretamente para os cofres públicos e o restante vai para antecipar investimentos na própria rodovia em obras no Tocantins. A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, Marta Cellier, destacou o sucesso do leilão e das parcerias com a iniciativa privada.
Esse importante leilão vai atrair, só de investimento em infraestrutura, R$7,8 bilhões, mais os investimentos em manutenção chegando a R$14 bilhões. Os senhores imaginam o que isso significa em termos de geração de emprego, de renda?
Neste mês de abril, o Brasil transferiu 29 ativos à iniciativa privada. Além da Belém-Brasília, foram concedidos 22 aeroportos, 5 terminais portuários e uma ferrovia, totalizando quase R$70 bilhões em investimentos para os próximos anos. Reportagem Luana Karen.
E também hoje o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou a portaria que institui o InovaBR, Programa de Modernização de Rodovias Federais.
O programa já era previsto em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no mês passado.
A ideia é modernizar as principais vias, garantindo segurança viária, fluidez e tecnologia para os motoristas e profissionais de carga.
O ministro Tarcísio de Freitas citou alguns dos investimentos previstos.
São 226 intervenções, teremos aí melhoramentos nas rodovias, passagem desnível, intervenções para internet e tecnologia, intervenções de segurança viária, duplicações de faixas adicionais, áreas de escape, que é uma coisa tão necessária para aumentar a segurança, pontos de parada e descanso para os caminhoneiros, então um programa extremamente importante.
Segundo o Ministério da Infraestrutura, o programa vai gerar mais de 94 mil empregos.
Nova fase do auxílio emergencial tem mais uma etapa de pagamento.
E chega a R$8,6 bilhões circulando na economia.
E está aberta mais uma fase para contestar quem teve o benefício negado.
Os detalhes daqui a pouco.
Para que os programas do governo cheguem até o cidadão, existe um enorme trabalho que é feito nos bastidores, não é mesmo, Gabriela?
É sim, Nazi. É um trabalho complexo envolvendo tecnologia e cruzamento de dados para encontrar esses brasileiros que estão lá na ponta.
E essa é uma das funções da DataPrev, a empresa de tecnologia e informações da Previdência, que no ano passado viabilizou o pagamento de quase R$1 trilhão em benefícios aos cidadãos, como o auxílio emergencial.
E encerrou o ano com um lucro recorde de R$265 milhões.
A empresa também cuida do pagamento de aposentadorias, seguro-desemprego e o BPC, benefício de prestação continuada, e desenvolve soluções tecnológicas para facilitar a vida do cidadão.
Nos primeiros meses da pandemia, um desafio: identificar milhões de brasileiros que tinham direito a receber as parcelas de R$600 do auxílio emergencial. Com tecnologia, levantamento e cruzamento de dados entre bases do governo, a DataPrev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, viabilizou o pagamento do auxílio a quase 70 milhões de pessoas em menos de uma semana, como detalhou o presidente da DataPrev, Gustavo Canuto.
Com a pandemia, a necessidade que o governo tinha de entregar o recurso diretamente ao cidadão em um prazo muito exíguo, a empresa, graças a um cadastro que possuía, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, conseguiu fazer esse processamento em apenas 6 dias da publicação e entregar esse recurso a mais de 68 milhões de pessoas.
As novas oportunidades de negócio que surgiram em função da pandemia e o aumento da eficiência da gestão fizeram com que, no ano passado, a DataPrev alcançasse lucro recorde de R$265 milhões, quase 80% maior do que em 2019. A empresa também executa o pagamento da folha de benefícios previdenciários, do seguro-desemprego e viabiliza ainda o auxílio concedido a artistas por meio da Lei Aldir Blanc, entre outros programas sociais. Quase R$1 trilhão entregue aos brasileiros em 2020 passou pelo processamento de dados da DataPrev, como destacou Gustavo Canuto, presidente da empresa.
Nós estamos falando de uma transferência de recursos do Tesouro que superam R$600 bilhões. Ano passado, com auxílio emergencial e com benefício emergencial, esse número saltou para 995 bilhões de reais, próximo de 1 trilhão de reais, equivalente a 13,4% do PIB, foi concedido em benefícios previdenciários trabalhistas e passaram pelos centros de processamento de dados aqui da Dataprev e foram entregues ao cidadão.
A Dataprev também é responsável pelo desenvolvimento de ferramentas que fazem parte do governo digital, como o aplicativo de consulta ao auxílio emergencial e a carteira digital de trabalho. Reportagem Glauco de Queiroz.
Os trabalhadores nascidos em dezembro recebem hoje a primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial.
São 2 milhões e 340 mil cidadãos beneficiados com um novo repasse de mais de 480 milhões de reais.
Com isso, termina o pagamento da primeira parcela do calendário regular do auxílio para os trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais e os que integram o cadastro único.
Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de cartão de crédito.
Os beneficiários do Bolsa Família, com o final de NIS número 9, também já podem movimentar o benefício ou sacar pelo cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Para esse público, os pagamentos da primeira parcela terminam amanhã, para quem tem NIS final zero.
No total, até o momento, os repasses para esta primeira etapa de pagamentos somam 8 bilhões e 630 milhões de reais.
E trabalhadores que se inscreveram na nova fase do auxílio emergencial pelos meios digitais e tiverem a solicitação negada, conforme divulgado na última segunda-feira, tem até o dia 6 de maio para recorrer da decisão.
O objetivo é permitir uma nova análise dos dados com bases mais atualizadas.
A contestação é feita pela internet em consultaauxilio.cidadania.gov.br.
Cidadãos e investidores já podem comprar ações da Caixa Seguridade, braço do banco que atua em seguros e previdência.
A oferta inicial das ações foi hoje na Bolsa de Valores em São Paulo e movimentou mais de 5 bilhões de reais.
A abertura do capital vai gerar recursos para o governo federal.
Um terço dos acionistas que já investiram hoje são aposentados, pensionistas e empregados do banco.
Com a abertura de capital, as ações da Caixa Seguridade passam a ser vendidas na Bolsa de Valores brasileira e no resto do mundo. E a Caixa Seguridade já estreou em alta, movimentando 5 bilhões de reais em sua oferta inicial de ações. Foi o segundo maior valor arrecadado este ano por empresas estreantes no mercado de ações. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ressaltou a presença dos aposentados em meio aos novos acionistas e disse que a abertura do capital vai ajudar a impedir fraudes no futuro.
Hoje nós temos 150 mil novos investidores. 150 mil pessoas, das quais ao redor de 50 mil aposentados e pensionistas e empregados. Nunca nenhuma empresa teve um número tão grande de empregados e aposentados participando de uma oferta. Da próxima vez que tentarem utilizar a Caixa Econômica Federal para fazer uma coisa que é incorreta, nós teremos 150 mil vozes discordando disso.
Os recursos captados pela oferta das ações são integralmente repassados para a Caixa Econômica Federal, que é a acionista vendedora, gerando assim recursos para o governo federal. Eduardo da Caixa, presidente da Caixa Seguridade, garante que o grupo está pronto para cumprir o novo papel no mercado de capitais.
A Caixa Seguridade está uma empresa hoje pronta, uma empresa focada em todos os seus clientes, em todos os seus parceiros e todos os temas importantes que deverão ser cumpridos nos próximos anos.
A partir de agora, todos os interessados poderão comprar as ações da Caixa Seguridade. Para investir, é preciso buscar uma corretora credenciada na Bolsa de Valores. Reportagem Carla Fagundes.
Famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades sociais de Araraquara, no interior de São Paulo, receberam hoje mais de 100 toneladas de alimentos.
São frutas, verduras, legumes arrecadados pela CIAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com comerciantes do entreposto da capital e unidades do interior do estado.
É o que explica o presidente da CIAGESP, Coronel Melo Araújo.
Nós trouxemos mais de 100 toneladas de alimentos, doação dos permissionários e empresários, mais de 700 cestas básicas, várias cidades ajudando, o CEASA de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba, Araraquara também.
Todos os alimentos arrecadados foram transportados com o apoio do Exército Brasileiro.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal realiza workshop sobre a institucionalização da Agenda 2030 na Corte.
Ministro do STJ renova por mais um ano afastamento de desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins, acusado de vender decisões.
Justiça do Distrito Federal prorroga suspensão de visitas e atendimentos presenciais nos presídios.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realiza um workshop para discutir formas de institucionalizar a Agenda 2030 da ONU nas atividades da Corte.
Criada em 2015 e apoiada por 193 países, a Agenda 2030 contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Daiane Garcês.
Os objetivos são voltados a direitos humanos como saúde e educação. A inclusão da agenda no judiciário é uma das prioridades da gestão do ministro Luiz Fux na presidência do STF. Segundo o secretário-geral da presidência da Corte, Pedro Felipe de Oliveira Santos, os objetivos da agenda trazem um novo viés de análise dos processos.
Não focada em áreas do direito, direito administrativo, direito tributário, mas focada em direitos humanos, direito à educação, direito à saúde. Isso muda o foco de como o Supremo constrói a pauta, constrói a sua agenda.
O ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, renovou por mais um ano o prazo de afastamento de um desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins.
O desembargador é investigado por suposta prática de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e formação de organização criminosa. Fátima Uchoa.
O relator Og Fernandes também proibiu o desembargador de acessar as dependências do Tribunal do Tocantins e de se comunicar com funcionários ou utilizar serviços do Tribunal Estadual. A Corte Especial do STJ ainda terá que referendar essa decisão. Segundo o ministro, a denúncia aponta a aparente correspondência entre decisões judiciais e o recebimento de elevadas quantias, além de manobras processuais as quais teriam favorecido indevidamente algumas partes e advogados. Para Og Fernandes, é inaceitável que o magistrado vá valha-se das relevantes funções para enriquecer ilicitamente, em prejuízo da justiça.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma padaria em Guarulhos, São Paulo, a pagar multa por atraso de verbas rescisórias após a justiça ter revertido a demissão por justa causa de um funcionário.
O padeiro trabalhou na empresa 9 meses sem ter registro na carteira e no processo a padaria alegou que ele foi demitido por justa causa por abandono do emprego.
A justiça reconheceu o vínculo trabalhista e reverteu a justa causa, mas na segunda instância anulou a multa prevista na consolidação das leis do trabalho pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias.
No TST, os ministros consideraram que a discussão sobre reversão da justa causa na justiça não pode ser considerado motivo para atraso no pagamento das verbas rescisórias, por isso, não afasta a obrigação de pagar a multa.
A Justiça do Distrito Federal prorrogou a suspensão de visitas e atendimentos de advogados presenciais no sistema penitenciário local.
A decisão leva em conta a persistência do estado de emergência em saúde pública por causa da pandemia de Covid-19. Fábio Ruas.
A juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal acolheu o pedido da Secretaria de Administração Penitenciária e prorrogou a suspensão dos encontros presenciais por 15 dias. A juíza destacou que tanto as visitas quanto os atendimentos jurídicos continuam sendo realizados na modalidade virtual.
O Tribunal de Justiça da Paraíba negou recurso apresentado por um banco e uma loja de departamentos contra a decisão que que determinou o pagamento de indenização a uma consumidora.
Os dois terão de pagar R$4.000 por ter incluído indevidamente o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes. Elizabeth Ferriche.
Segundo o processo, a consumidora fechou o acordo para quitar uma dívida de R$900 no cartão de crédito. Mas após o pagamento, continuou recebendo cobrança. O juiz que analisou o caso destacou que a cobrança indevida foi uma prática abusiva da instituição financeira. Por isso, é devida a indenização por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia convoca ministros da Saúde e pede informações sobre crise de oxigênio no Amazonas. Projeto que amplia doenças rastreadas pelo teste do pezinho segue para a sanção. Senado vota quebra de patentes de vacinas contra a Covid-19 no dia em que o país registra 400 mil mortes pela doença. Boa noite. A CPI da pandemia vai convocar o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os três ex-titulares da pasta na gestão do presidente Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. Os dois primeiros a serem ouvidos são Mandetta e Teich na próxima terça-feira. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Por sugestão do relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a CPI da pandemia convocou o atual e os ex-ministros da Saúde. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich serão ouvidos na terça-feira. Eduardo Pazuello vai prestar depoimento na quarta. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, antecipou que Pazuello poderá ser convocado outra vez.
Dos ex-ministros da Saúde, ele foi o que mais tempo ficou à frente da pasta. E os eventos que são objetos da Comissão Parlamentar de Inquérito ocorreram sob a gestão do ministro Pazuello. Talvez o ministro Pazuello a gente tenha que ouvir, inclusive, mais do que uma vez.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, minimizou a pressão contra Pazuello.
Considerando o tempo que ele ficou à frente do ministério e o momento, que foi no ápice da pandemia. Então é natural que ele tenha um tempo maior para expor o seu depoimento e agora todos os ex-ministros e o atual ministro da Saúde serão ouvidos.
O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, prestarão depoimento na quinta-feira.
Os membros da CPI também aprovaram os primeiros pedidos de informações referentes à compra de vacinas e dados sobre a falta de oxigênio em Manaus. Os senadores também pediram documentos relacionados à prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada, tratamento precoce e ao aplicativo Tratikov. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
Os senadores solicitaram dados sobre os processos de aquisição de vacinas e detalhes sobre as medidas adotadas pelo governo no enfrentamento ao novo coronavírus. Eles também requisitaram documentos relacionados à prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada, tratamentos precoces e ao aplicativo Tratikov. A CPI da pandemia também quer ter acesso aos contratos e convênios que resultaram no repasse de dinheiro da União para os estados e as capitais. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que todos os pedidos de informação que chegarem à comissão serão apreciados.
Eu não aceito, como presidente, que nenhum pedido de informação pertinente que os senadores não seja votado.
Sim.
Quem não quiser dar informação, o órgão que vá à justiça e diz que não vai dar a justiça que diga. Agora, aqui na CPI, todos os pedidos de informação dos senadores serão apreciados e votados.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu que não exista restrição em relação a esse tipo de pedido.
Eu acho que informação é aquilo que já foi dito. Não há por que temer pedido de informação.
Os senadores aprovaram ainda o compartilhamento de documentos da CPMI das fake news que tenham relação com a pandemia e pedido de informações sobre a falta de oxigênio ocorrida em Manaus. Os ministérios, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas e os demais órgãos terão o prazo de 5 dias úteis para encaminhar a documentação.
O Senado aprovou agora à noite o projeto que amplia a quantidade de doenças rastreadas pelo teste do pezinho. O rastreamento será ampliado em 5 etapas e regulamentado pelo Ministério da Saúde. Hoje, o SUS realiza o teste do pezinho em recém-nascidos, mas o exame só detecta 6 possíveis doenças. O projeto, que segue agora para a sanção, amplia para 53 doenças rastreadas pelo exame. Repórter Pedro Pincer.
Segundo o texto, o exame passa a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada, em prazo a ser fixado pelo Ministério da Saúde. As doenças testadas hoje são a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a anemia falciforme, a fibrose cística e a deficiência de biotinidase, que provoca a incapacidade de o organismo reciclar a vitamina B7. Na primeira etapa de implementação do projeto, está prevista a continuidade de detecção das atuais doenças, ampliando para o teste de outras relacionadas ao excesso de fenilalanina e de patologias relacionadas à hemoglobina, além de incluir os diagnósticos para toxoplasmose congênita. O relator, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, aponta que a aprovação do projeto vai ajudar em diagnósticos precoces.
Para que toda a população brasileira possa ter a escolha de diagnosticar tempestivamente uma ampla variedade de enfermidades congênitas e tratá-las de forma rápida, possibilitando a cura ou, pelo menos, o controle da progressão das doenças.
As mudanças feitas pelo projeto entrarão em vigor somente 365 dias após sua publicação. De autoria do deputado Dagoberto Nogueira, do PDT de Mato Grosso do Sul, a proposta segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Relações Exteriores ouviu hoje o ministro da Defesa em uma audiência pública sobre o trabalho das Forças Armadas. O general Braga Neto defendeu mais recursos para o setor ao informar que os cortes no orçamento podem afetar programas essenciais para a segurança nacional. Repórter Raquel Teixeira.
Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores, o ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto, destacou que a redução de R$1,8 bilhão no orçamento das Forças Armadas pode impactar programas estratégicos para a segurança do território nacional, como a presença militar nas fronteiras com outros países.
O problema da defesa é exatamente recurso, porque capacidade, profissionalismo, tudo isso nós temos. Falta o recurso para implementar. Então, isso reflete nos nossos projetos estratégicos.
Para a presidente da comissão, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, as Forças Armadas dão sustentação à democracia.
Nós confiamos que eles protegem, que eles cuidam, que eles dão sustentação, principalmente, à nossa democracia.
Os comandantes da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, e da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, também participaram da reunião.
O Senado analisa esta noite o projeto que permite a quebra de patentes sobre vacinas contra a Covid-19. Hoje, o país alcançou a triste marca de 400 mil mortes. Senadores se revezam em discursos favoráveis e contra a proposta de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A repórter Érica Christian acompanha a votação e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. O projeto original do senador Paulo Paim, do PT gaúcho, autorizava o Brasil a descumprir um tratado internacional para ter acesso às vacinas contra a Covid-19. Mas o relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso, optou por alterar a lei de propriedade industrial para quebra de patentes. Caberá ao governo elaborar no prazo de 30 dias uma lista das vacinas e medicamentos, consultando especialistas. Pelo projeto, não serão incluídas as vacinas já comercializadas, a exemplo da Coronavac e da AstraZeneca. A proposta exige a comprovação da capacidade de produção pelos laboratórios interessados na quebra da patente e os detentores receberão pelo seu uso. Nelson Trade acredita em um licenciamento voluntário.
Nós estamos dando a oportunidade, caso o Ministério da Saúde chamar para uma negociação republicana as grandes farmacêuticas, os grandes laboratórios, a fim de que o Brasil tem condições de replicar.
Esse líder do governo, o senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, pediu voto contrário ao projeto ao afirmar que nenhum laboratório vai querer negociar com o Brasil.
A fabricação da vacina russa Sputnik, a Janssen, eles se recusaram, não são porque as vacinas não funcionam, não. É porque eles, desde que nós começamos aqui no Senado a falar em quebra de patentes, eles estão recuando no fornecimento de doses.
O projeto também prevê a quebra de patente do medicamento Remdesivir, o único recomendado contra a Covid-19. Se aprovada pelo Senado, em instantes, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova descontos para pagamento de dívidas com fundos constitucionais.
Deputados buscam definir atendimento a pacientes com câncer mesmo durante a pandemia.
Grupo de trabalho deve aprofundar discussão sobre preços abusivos de medicamentos.
Boa noite. A Comissão de Defesa do Consumidor realizou audiência para discutir os preços dos medicamentos. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre os resultados do debate.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Celso Russomanno, do Republicanos de São Paulo, disse que será criado grupo de trabalho na comissão para aprofundar o debate sobre preços abusivos de medicamentos. Em audiência do colegiado, o deputado criticou a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, por não instituir ações que, por exemplo, verifiquem os preços dos laboratórios e os praticados pelas farmácias.
Eu nunca vi, na história da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, uma gestão tão ruim como essa, que não deixa com que os órgãos participem e não faz questão que os órgãos participem, os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para colaborar com a Secretaria. O que sempre houve nos últimos 30 anos na defesa do consumidor, das quais eu faço parte.
No Brasil, os reajustes dos preços dos medicamentos são revistos todo mês de abril pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que fixa o percentual por meio de uma fórmula que leva em conta a inflação e os custos específicos do setor. Henrique Tada, presidente executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, diz que o reajuste médio deste ano foi de 8,4%, principalmente porque 90% dos insumos são importados. Henrique diz que o dólar variou quase 29% no período. Também o frete aumentou, segundo ele, sendo que o marítimo teria variado 450%. Sérgio Mena Barreto, presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, diz que o lucro líquido médio das farmácias é pouco superior a R$ 2,00 para cada R$ 100,00 de faturamento.
De vez em quando ouço, né, em muitas discussões, mas farmácia no Brasil, se abre muita farmácia, no Brasil farmácia deve ser um bom negócio, que se abre demais. Na verdade, gente, o Brasil tem, na média, a mesma farmácia por habitante, a quantidade de farmácia por habitante que a Europa inteira tem.
Mas Celso Russomanno citou alguns exemplos de denúncias de preços abusivos, que resultariam em lucros de até 1.800% para determinados produtos. Nelson Mussolini, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, afirmou que o consumidor deve denunciar os abusos e buscar preços menores.
O consumidor precisa se inteirar melhor, o consumidor precisa procurar os medicamentos, precisa ir na farmácia. Medicamento hoje pode ser pechinchado também, pode pedir para baixar preço na farmácia. Há condições de se fazer isso. Eu acho que isso é um exercício de cidadania e nós temos a obrigação de explicar isso à nossa população. Eu acho que isso faz parte das entidades.
Nelson afirmou que os preços dos laboratórios foram impactados pela alta demanda, que fez com que a indústria tivesse que contratar mais, fixando até 3 turnos de trabalho, mas disse que o país tem o programa Farmácia Popular, que distribui gratuitamente remédios para asma, diabetes e hipertensão, e que os tetos de preços de medicamentos inovadores são fixados pelo valor mais baixo de uma cesta de preços de vários países. Leonardo Marques, da Secretaria Nacional do Consumidor, diz que o órgão participou de uma força-tarefa para fiscalizar medicamentos e produtos ligados ao combate à Covid-19, como máscaras e álcool gel. Segundo ele, foram aplicados R$ 140,7 milhões de reais em multas. Leonardo diz que a secretaria fez muito na pandemia, mas sofre com falta de pessoal. Celso Russomano enviou ofício para a secretaria pedindo relatórios sobre multas aplicadas na pandemia no setor de alimentação e de energia elétrica por causa da crise no Amapá em 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que o grande responsável pelas quase 400 mil mortes em decorrência da Covid-19 é o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, desde o início da pandemia, Bolsonaro desprezou a gravidade da doença e provocou aglomerações.
Jorge Sola também cobra do governo Bolsonaro a volta do auxílio emergencial de R$ 600. Ele chama o valor atual, que varia de R$ 150 a R$ 375, de esmola e pede que a Câmara dê prioridade ao assunto.
Na opinião de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, a intenção do presidente em promover a imunidade de rebanho em 2020 provocou a crise sanitária por que passa o país.
Henrique Fontana lembra ainda que o presidente Bolsonaro desdenhou dos riscos da doença, fez campanha contra a vacina, duvidou da lotação das UTIs e incentivou o uso de medicamentos sem eficácia comprovada.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, pede apoio de parlamentares e lideranças políticas para a criação da Associação Nacional em Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. O parlamentar explica que a função da iniciativa é prestar solidariedade, articular assistência psicológica, jurídica, social e econômica às vítimas da pandemia.
Pedro Kizai acrescenta que outra função da associação será de articular a produção de provas e documentos para responsabilizar criminal e politicamente os agentes públicos que se omitiram no combate à crise sanitária.
Camilo Capiberibe, do PSB, denuncia que, no Amapá, pacientes internados com Covid estão sofrendo com a falta de remédios nos hospitais. Ele culpa o governo local pela situação e diz que familiares dos doentes chegam a fazer vaquinhas a fim de arrecadar dinheiro para a compra dos medicamentos.
Camilo Capiberibe acusa o governo amapaense de mentir, dizendo que a situação da saúde no estado está normalizada. Ele pede que o Ministério Público investigue a denúncia.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, acusa a Prefeitura de Ribeirão Preto de mau uso da verba federal destinada ao enfrentamento da Covid. De acordo com o deputado, dados do Tribunal de Contas do Estado apontam que, apesar de o município ter recebido mais de R$ 166 milhões de reais entre o ano passado e este ano, a administração local não adquiriu nenhum respirador ou teste para a detecção da doença.
Ricardo Silva compara os números de Ribeirão Preto com os de São José dos Campos. Ele ressalta que, enquanto o primeiro município gastou R$ 186 por pessoa contaminada, o segundo gastou R$ 711.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, critica projeto de lei que legaliza o cultivo da cannabis medicinal e do cânhamo. O parlamentar argumenta que a Lei de Drogas, de 2006, já prevê o plantio de vegetais em casos específicos, não sendo necessário, na visão dele, inserir o termo cannabis.
Segundo Eli Borges, a proposta que trata do uso medicinal da cannabis tem, na verdade, o objetivo de abrir caminho para a legalização do plantio e do consumo da maconha em geral.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, pede que a Anvisa reveja a decisão de proibir a importação da vacina russa Sputnik e que analise os argumentos técnicos científicos que levaram 61 países a comprarem o imunizante. A deputada afirma que o Brasil está atrasado no processo vacinal e não conseguirá cumprir as metas estipuladas pelo próprio governo.
Alice Portugal também lembra que o Dia Internacional da Dança é comemorado em 29 de abril e comemora a aprovação na Comissão de Educação do projeto de lei que regulamenta o exercício profissional da dança.
O grupo de trabalho criado para discutir os desafios da oncologia no Brasil realizou sua primeira reunião para definir o plano de trabalho. A oncologia é a especialidade médica que trata de pacientes com câncer e a repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o grupo.
O grupo de trabalho foi criado pela Comissão de Seguridade Social e Família e o coordenador é o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais. Ele destacou a importância de, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, não deixar outras doenças sem a devida atenção por parte dos parlamentares. Dr. Frederico destacou como parte desse empenho a proposta aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família, que define a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica.
Esse PL vem cumprir uma carência na atenção específica aos pacientes oncológicos infanto-juvenis, na maneira de acolher esse paciente no diagnóstico precoce e no tratamento. Acredito que é uma importante medida para garantir o aumento de sobrevida, redução do abandono ao tratamento, assistência social adequada com melhoria na qualidade de vida das crianças e adolescentes.
Para o deputado, o foco do grupo de trabalho são as medidas de prevenção e diagnóstico rápido, principalmente no SUS, para tentar diminuir os 50 mil casos de morte por câncer por ano no Brasil. A deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, pediu que o grupo analise propostas que facilitem o acesso dos pacientes com câncer ao medicamento oral, principalmente agora que o acesso a unidades de saúde traz riscos para os pacientes.
Existe aí um risco muito grande para o paciente buscar uma unidade de saúde. Muitas vezes ele não vai, às vezes quando vai, corre o risco. Então, muitos com tratamento interrompido, com dificuldade de acesso. Então, a facilidade que o tratamento oral, né, traz para esse paciente e também a segurança sanitária que ele traz para esse paciente faz com que a gente tenha a urgência de aprovar projetos que estão aí tramitando na casa.
Dr. Frederico lembrou que o câncer é uma doença curável na maioria dos casos, mas é preciso que o diagnóstico seja feito de forma precoce e correta. Para isso, o deputado destacou que o GT vai fiscalizar o cumprimento da lei, que determina um prazo de 30 dias para que os exames em casos de suspeita de câncer sejam realizados. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, registra o aniversário de 50 anos do curso de Direito do campus da Universidade Federal de Campina Grande, no município de Sousa.
O deputado ressalta que a Faculdade de Direito de Sousa é um importante centro educacional no sertão paraibano. Frei Anastácio Ribeiro exalta ainda o papel da instituição na formação de profissionais que se destacam no cenário regional e nacional.
Meio Ambiente.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica a política ambiental do governo Bolsonaro. O deputado afirma que, após anos de esforço do Brasil para adotar medidas de preservação que sejam condizentes com os riscos que a crise climática impõe ao planeta, o governo federal prejudica a imagem do país internacionalmente.
Na opinião de Joseildo Ramos, o governo tem trabalhado estrategicamente para destruir espaços de preservação. O deputado lamenta que, apesar de o Brasil ter uma das maiores biodiversidades do mundo, o tema da preservação ambiental não está no centro da pauta da gestão Bolsonaro.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, alega que o Brasil apresentou piora significativa nos dados de proteção do meio ambiente nos últimos anos.
Maria do Rosário comenta que o Brasil descumpriu as metas elaboradas na Cúpula do Clima de 2015 e as normas nacionais de preservação do meio ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, destaca artigo do ex-presidente Lula e da presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, em que elogiam a mudança de postura dos Estados Unidos em relação à questão do clima.
Nilton Tato afirma que a postura do presidente Joe Biden de retomar o Acordo de Paris encerra um período de negacionismo científico e de isolacionismo político, que ameaçava a todos.
Desenvolvimento Regional.
Silas Câmara, do Republicanos, elogia o trabalho da Previdência Social no Amazonas. De acordo com o deputado, mesmo com toda a dificuldade de logística e adversidades, o órgão consegue chegar nas cidades mais remotas do estado e atender a população de maneira organizada e programada.
Silas Câmara informa que o funcionamento da Previdência Social no Amazonas só é possível por meio das emendas parlamentares, que são essenciais para a compra de agências flutuantes. Ele acredita que a municipalização do serviço em toda a região amazônica poderá melhorar o atendimento.
Otávio Leite, do PSDB, cumprimenta o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e os deputados da Assembleia Legislativa, que trabalham juntos para identificar desfalques de quase 10 bilhões de reais no repasse dos royalties de petróleo para o estado do Rio de Janeiro.
Otávio Leite também cumprimenta o jornalista Nuno Vasconcelos, do jornal carioca O Dia, por sua preocupação em buscar consensos e planejar o futuro da região. O deputado lembra que, há anos, o Rio de Janeiro vive conflitos e polarizações exacerbadas, mas que é preciso haver unidade em torno de bandeiras comuns.
Economia.
Charles Fernandes, do PSD baiano, pede que o programa Casa Verde e Amarela não seja cortado do orçamento da União, o que, segundo ele, vai agravar o déficit habitacional no Brasil, principalmente na região Nordeste.
Charles Fernandes afirma que, sem o programa, quem paga aluguel ou mora de favor não terá condições de adquirir a sua casa própria. O deputado também critica o fechamento de diversas agências do Banco do Brasil na região Nordeste.
Zé Neto, do PT da Bahia, critica a aprovação do pedido de urgência para a proposta que discute a privatização dos Correios. Segundo o deputado, o país precisa de um Estado forte e vender um patrimônio nacional é ir contra os interesses da população.
Zé Neto também desaprova a reabertura das escolas sem garantia de vacinação e condições plenas para os estudantes, professores, funcionários e toda a comunidade escolar.
Política.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, cobra do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A deputada ressalta que existem atualmente 111 pedidos.
Na opinião de Luiz Erundina, sem o afastamento de Bolsonaro, não há solução para a educação nem para o desemprego no país.
José Ricardo, do PT, considera lamentável que o projeto da Assembleia Legislativa do Amazonas conceda o título de cidadão do Estado a Jair Bolsonaro.
José Ricardo lembra que o presidente já cortou recursos para a educação do Amazonas, desmontou as estruturas de fiscalização ambiental, prejudicou a Zona Franca e tentou privatizar o aeroporto, a refinaria de Manaus e toda a exploração de petróleo e a distribuição de energia locais.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou hoje a medida provisória que concede descontos de até 90% para pagamento de dívidas com fundos constitucionais. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que permite renegociação de dívidas de produtores rurais e empresas dos setores de serviço, comércio e indústria com os fundos constitucionais do Norte, o FNO, do Nordeste, o FNE, e do Centro-Oeste, o FCO. A medida reabre prazos para renegociações com descontos de até 90% na quitação de dívidas, que somam mais de 9 bilhões de reais. Mais da metade desses débitos foi contraída por produtores rurais e quase a totalidade diz respeito a dívidas de até 100 mil reais. A renegociação pode ser feita junto aos bancos administradores dos fundos, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil. O prazo de pagamento será de até 120 meses. A medida vale para empréstimos feitos há pelo menos 7 anos e lançados como prejuízos nos balanços dos fundos, ou seja, dinheiro que era considerado irrecuperável. O parecer do relator, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, abrangia também dívidas que os fundos ainda tentavam recuperar, mas o trecho foi cortado por meio de um destaque apresentado pelo Novo, como explica o deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro.
Não resolve todos os problemas que a gente destacou ao longo da discussão em relação ao PLV, mas resolve uma parte do problema e coloca a medida provisória no final com uma condição muito menos prejudicial para os fundos e, ao mesmo tempo, para o respeito à nossa LRF.
O plenário aprovou ainda outra mudança na proposta, ao aceitar destaque do PCdoB, que retirou do texto a possibilidade de renegociação de dívidas de quem responde por irregularidades, como uso de recursos para outra finalidade. Para o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, fica claro dessa forma que só quem regularizar a situação poderá ser beneficiado.
Nós temos que impedir que a pessoa que cometeu irregularidade seja beneficiado. Agora, a ele é dada uma oportunidade de regularizar a situação, mesmo que seja concomitantemente ao processo de renegociação. Mas ele tem que corrigir. Nós não podemos ficar do lado da fraude. Nós não podemos aceitar a fraude.
O texto do deputado Júlio César beneficia ainda pequenos produtores e agricultores familiares, ao suspender o pagamento das parcelas devidas nos anos de 2020 e 2021, desde que as prestações tenham sido pagas em dia até o final de 2019. De acordo com o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, a MP permite que o produtor endividado
regularize sua situação e possa voltar a produzir.
Parece que só existe essa concessão a quem é grande, o que não é verdade. Aqueles que não tiverem certidão, independente do tamanho, terão possibilidade, de acordo com o texto do relator, de ter acesso a essa renegociação. Por isso, a manutenção do texto é a possibilidade de nós, de fato, resgatarmos esse empreendedor para gerar o desenvolvimento, esse produtor para gerar o desenvolvimento ao nosso país.
A medida provisória permite ainda a renegociação de dívidas não pagas até o final de 2013 de empreendimentos rurais de qualquer porte, localizados no semiárido e em cidade afetada por estado de calamidade pública ou de emergência no período de 7 anos contados do empréstimo. A MP que autoriza a renegociação de dívidas com os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.